O PIB de 2023 fechou em 2,9%. Mas e agora? O que isso impacta no seu dia a dia e no seu bolso? É sobre isso que eu vou falar nesse episódio, então fica comigo até o final. Bora dar o play? Vamos lá, então. O papo desse episódio é PIB, então eu vou ser um pouquinho mais técnico, talvez. Eu vou pegar bastante informação que eu separei aqui no computador e vou também pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever, você que já é inscrito. Deixa o like e ativa as notificações para saber quando vamos lançar novos episódios aqui no Money Play. Então vamos lá falar sobre o PIB que fechou em 2023 em 2,9%. Então ele teve um crescimento que foi puxado em boa parte pelo agro, que teve um crescimento de 15,1%, e também pelo consumo das famílias. É isso aí. Não sei se na sua casa isso aconteceu, mas na média das casas brasileiras, o consumo familiar cresceu 3,1%, que foi acima do PIB. Ah, então, tudo que a gente vê ali, os PIBs setoriais, a divisão um pouquinho maior do PIB, tudo aquilo que fechou acima de 2,9%, quer dizer que impulsionou de alguma forma o PIB para cima. E dois destaques foram agro e o consumo das famílias. Então, o setor de serviços, ele puxou um pouco para baixo o PIB, fechou em 2,4%, consumo do governo 1,7%, então também puxou ali um pouco para baixo. Indústria 1,6%, o FBCF, que a formação bruta de capital fixo foi negativo, menos 3%, e tiveram uma evolução que foi inferior ao crescimento do PIB, ou seja, puxaram ali para baixo, sendo que a formação bruta de capital fixo foi o único setor que teve queda em relação ao ano anterior, em relação a 2022. Então, fechou no negativo aí, menos 3%. Em tese, vamos olhar, o crescimento do PIB ele vai representar um aumento nas oportunidades e no padrão de vida e na renda das pessoas. Isso em tese, tá? Porque na realidade isso é um pouquinho mais complexo. Então a gente não dá para cravar que o aumento do PIB ele está diretamente relacionado com até a melhora do padrão de vida, a qualidade de vida das pessoas, tá? Não vou falar sobre isso hoje nesse episódio. Se você quiser saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários que a gente pode explorar isso também em outro episódio. Mas comenta aqui se você quiser saber. Se não, se contente com o que eu vou passar de informação do episódio agora, tá legal? Bom, quais foram as más notícias daqui que eu puxei de destaque? O PIB, ele desacelerou no último trimestre, então ele deixou o crescimento um pouquinho mais estagnado. Todo o crescimento de 2023 foi nos primeiros trimestres do ano, no terceiro trimestre e no quarto, o crescimento ele foi praticamente nulo. É, e isso é um sinal vermelho importante, porque cresceu muito no começo do ano e aí do meio para o fim do ano isso já estagnou. E aí isso pode levar a gente a ter uma tendência a crer que a expectativa para o ano que a gente está agora, 2024, não é muito boa. A gente vai ter que acompanhar, mas dá esse friozinho na barriga, a gente pode dizer, tá? O FBCF, que é a Formação Bruta de Capital Fixo, caiu bastante e os motivos são a Selic muito alta, que apesar de ter começado os cortes ali em agosto do ano passado, os cortes ainda foram bem modestos. A gente tem um gap muito ainda espaçado ali entre a inflação e a Selic. Até o Banco Central tem sofrido uma pressão, né, desde o ano passado para poder acelerar um pouquinho essa queda. Mas a Selic se mantém ali num patamar de dois dígitos ainda, agora está em 11,25%. No momento, estou gravando esse episódio aqui para você, o que cria ali um espaço ainda muito amplo entre a inflação, tá? Então, a Selic muito alta e uma falta de direcionamento do governo para a economia a longo prazo. O que que isso faz no fim das contas, tá? A gente olhando essa formação bruta de capital, é como, ó, um exemplo prático que a gente pode observar. As empresas nos últimos 2 anos, não tendo muita certeza, tipo, se já for puxar aí 2022, 2023, né? Não tendo muita certeza do que ia acontecer, para que lado que o país ia, as empresas, ao invés de fazer um investimento, por exemplo, em maquinário, e estimar um retorno aí, talvez de médio ou até longo prazo, as empresas observando uma taxa de juros a dois dígitos e com uma certa nebulosidade no governo, as empresas acabavam segurando capital, segurando caixa, e não iam investir sem ter uma certeza do que ia acontecer com o país daqui para frente. Isso fez até muitas empresas nos últimos 2 anos distribuírem muitos dividendos. A empresa ela tinha muito caixa, não ia investir em maquinário, fazer reinvestimentos nela mesma, então ela acabou distribuindo isso em dividendos nos últimos anos. Isso aconteceu com algumas empresas. Então você que é investidor que procura só os dividendos, fica ligado porque talvez uma empresa ou outra da sua carteira tenha feito esse mesmo processo. Tá? E isso faz com que justamente essa formação bruta de capital fixo ela caia, porque não tem esse investimento, não tem esse crescimento no capital bruto fixo. Tá? Então a taxa de investimento em 2023, ela foi 16,5% da formação bruta de capital fixo, tá? Em relação ao PIB, tá? Ela foi de 16,5%, que é o menor desde 2019, é o menor patamar desde 2019. E foi muito inferior aos mais de 20% que a gente teve lá em 2013. A gente voltar 10 anos aí de história, foi inferior ao que a gente teve ali em 2013, que foi de 20%. Para você ter uma ideia, essa taxa é pior do que toda a década que a gente teve entre 2001 e 2010. Só nos anos 80, lá na década de 80, essa taxa ela andava ali por volta de 24%. Fora isso, os patamares aí têm sido piores nos últimos anos. Né? A taxa de poupança também em 2023 ela ficou em 15,4%, que foi a menor desde 2020. Que registrou ali em torno de 14%, né? 14,8%. Então, a gente pode observar que a gente teve algumas pioras aí nesse indicativo, né? Essas foram as más notícias. E aí eu destaquei um outro ponto que aí vai mais, não tanto para o dado econômico, a gente olhar para as empresas, mas olhando mais para as pessoas, né? O nosso bolso, tá? Sobre Lula, só 30% teriam R$200 para uma emergência, diz Poder Data. É uma informação que eu levantei aqui, que é sobre a gestão aí dos últimos do último ano, né, mais precisamente, em 2023. Uma pesquisa realizada mostrou que só 30% das pessoas hoje teriam R$200 para uma emergência, caso ela acontecesse. Então eu quero perguntar para você que está acompanhando a gente, tá? Se acontecer algum BO aí, algum probleminha na sua vida, deu uma emergência, você tem duzentinhos no bolso? Tem R$200 para poder cobrir essa emergência? Será que tem? Ó, eu vou dar aqui os dados da pesquisa, na tabelinha que a gente levantou, que em 2020 esse dado era de 40%, até 2022 subiu para 57%, aí veio caindo de 2022 para 3%, e 2023 ficou em 30% das pessoas teriam, né, esses R$200 em caso de emergência. Tem um outro dado que preocupa, que é 30 teriam, 38% da pesquisa não teriam esses R$200. Então, se acontecer uma emergência, não tenho R$200 hoje para tirar do meu bolso e cobrir essa emergência. Preocupante, porque supera o número de pessoas que teriam. Agora, o que mais surpreende e preocupa não é nenhum nem outro. É o fato de 32% das pessoas que foram questionadas nessa pesquisa não fazem a menor ideia se elas teriam ou não os R$200. Pô, mas como assim? Isso daí que é o absurdo e que eu já falei em outros episódios aqui, que é aquele cara, provavelmente, que a situação ela tá tão ruim, mas tá tão ruim, que eu não quero nem olhar a minha conta. Aí você pode falar, pô, então essa pessoa não teria. Não, eu não posso falar se ela teria ou não os R$200. Ela simplesmente não sabe. Ela não faz ideia do que está acontecendo com a vida financeira dela. Ah, talvez eu tenha. Eu não sei. Se você está me acompanhando aqui e não sabe, ó, eu tenho uma playlist de mais uns 15 episódios que eu já gravei para você poder assistir e resolver esse problema já. Então volta lá no canal, vê os episódios que eu falo bastante sobre educação financeira, controle, gestão e pega esse conteúdo para você colocar em prática na sua vida. Porque se a gente voltar para 2020, nessa mesma pesquisa, 5% das pessoas não sabiam se tinham ou não. É ruim? É, mas aceitável, né? A gente pode observar ali que, pô, 5% é uma fatia muito pequena. Em 2022, esse número já estava em 11%. No começo de 23, foi 17%. E no final agora de 23, sob a mesma pesquisa, a gente pode dizer que 32% não tem ideia se teriam R$200 para cobrir uma emergência ou não. fossem 1.000, 5.000 reais, não interessa. O negócio é eu não saber se tem ou não. Isso daí é o que mais me deixa de cabelo em pé aqui. Não dá. Tá, então volta lá nos episódios se você não sabe e pega aquele conteúdo que eu falo de gestão financeira para você não ser parte desses 32%. Se você está na fatia dos 30%, que teriam os 200 e até muito mais para cobrir emergências, muito bom, parabéns, continua assim. Se você está na fatia dos 38%, tem umas coisinhas que precisa resolver antes de começar a investir de fato o seu capital. Tá? E aí eu quero entrar agora nas boas notícias, né? Falei das más, vamos para as boas notícias. A indústria extrativa, ela teve crescimento de mais de 8%, o que foi um crescimento bem interessante. Destaque para o minério de ferro e para o petróleo. Só vale ressaltar aqui que eu já falei em outro episódio, no fechamento das empresas de 2023, a CSN Mineração ela valorizou mais de 100% em 2023. Então, um baita de um destaque positivo. O Brasil já está no top 10 hoje do mundo em produção de petróleo. E se mantiver o ritmo que a gente está agora, a gente está caminhando para figurar no top 5 global, o que é muito bom olhando para o nosso país. O agro teve um crescimento de PIB muito acima da curva, foi de 15,1%, se a gente for olhar no ano a ano, então de 2022 para 2023, mas a gente não tem garantia que nas próximas safras, até tem muita gente falando sobre isso, que nesse ano a safra não vai ser como foi do ano passado, em 2024 não vai replicar o que foi em 2023. A gente vai ter que observar, óbvio, mas as safras, muita gente acredita que elas não serão no mesmo patamar ou maiores do que a gente teve no ano passado. E a normalização na Ucrânia, dado o conflito que está rolando lá também, já há 2 anos, também pode representar uma queda no segmento de grãos aqui no Brasil, porque você sabe, se você acompanha notícias aí nos últimos 2 anos sobre o conflito, você deve ter ouvido falar ou visto alguma coisinha sobre a importância que a Ucrânia tem na exportação de grãos. Ela também é uma grande concorrente do Brasil. Então, a normalização da situação lá pode devolver a Ucrânia aí para o mercado, para o jogo, e aí, claro, isso vai impactar um pouquinho na exportação que o Brasil faz para o mundo, tá? Tem essa possibilidade. Por isso, não sabemos se o agro vai replicar bons números como foi o ano passado. Talvez continue crescendo, né? Que é o que vem acontecendo aí ano a ano, mas é bem possível que não replique o forte crescimento que foi na relação 2022-2023. O que, que pode melhorar? E aí vale a pena prestar bastante atenção nesses destaques aqui. A nova indústria Brasil já está acontecendo, coisa que eu falei num outro episódio aqui também, a respeito da nova indústria Brasil. Com várias fábricas já sendo montadas e começando a operar aqui em território nacional. A gente tem um destaque para as montadoras chinesas, aí você vai ver o aumento de carros chineses circulando na rua, carros elétricos em destaque também, você vai ver várias, até propaganda na televisão começou a ter uma constância um pouco maior, então é em função desse crescimento aí das montadoras que já estão operando aqui no Brasil também. Isso tem um potencial imenso de mexer com a economia no Brasil. Lembrando que a indústria é quem puxa os salários para cima aqui no país. Tá? Não só no Brasil, mas em todos os países a gente pode observar. A indústria, por ser ou por ter a carência de profissionais mais técnicos, ter um conhecimento para várias áreas ali, conhecimento exigido muito alto, específico, tende-se a puxar profissionais com mais qualidade que vão exigir salários também maiores. Então, isso acaba acontecendo quando a gente tem um desenvolvimento industrial no país. É natural que também aumentem-se os salários, enfim, puxe esse dado para cima. Então, vale a pena ficar ligado nisso, porque são pontos que podem melhorar aí para a gente dentro desse ano e para os próximos que estão por vir. O que está indo muito mal? E aí, não precisa ser nenhum gênio para saber, mas o varejo, né? No ano passado, esse ano, também eu acabei falando um pouquinho sobre ele, mas o fechamento do varejo de 2023 foi péssimo. E não é nem só olhar para o caso de Americanas, que foi o grande destaque negativo desde o começo de 2023, mas as outras empresas também do setor acabaram indo muito mal. O varejo está passando por uma grande crise, tem o caso de Americanas que não é isolado, como eu comentei, e dá para você ver aí shoppings, varejo, lojas de rua mesmo. A retomada não foi tão forte e ainda estão sofrendo. Aquelas que retomaram ainda estão sofrendo um pouquinho com os números. Tá? esse setor ele segue demitindo, o que é pior ainda, né? A gente viu aí recentemente anúncios tanto de Americanas quanto de outras varejistas, o anúncio de fechamento de lojas. E isso mostra a diminuição do emprego. Pode ser até positivo para a empresa, né? Que ela vai cortar custos, talvez até lojas que não deem lucro, mas no fim das contas a gente vê que está tendo uma redução no quadro de funcionários e isso é algo que é negativo como um todo, pelo menos para você, cidadão, para você, cidadã. Então o varejo ainda segue muito mal e sem perspectivas de recuperação. Mas, bom, aqui dei as informações que eu precisava, agora vamos entrar no que isso muda na sua vida, né? No fim das contas, porque, pô, legal, PIB, fechou em 2,9%, pô, acho interessante ou não, acho muito ruim, indiferente, mas no seu bolso, no seu dia a dia, o que isso vai mudar? Ah, todos esses dados, essas informações que eu levantei aqui, o que podem mudar para você ou mudar na sua vida? No lado profissional, a gente pode ver que assim, quem trabalha com serviços, e aí olhando até às vezes profissionais liberais, né? Massagista, cabeleireiro, quem presta assistência técnica de algum serviço, e no varejo, essas pessoas, esses profissionais vão acabar tendo menos oportunidades, de maneira macro, tá? Então você pode ser um profissional aí que fala, pô, mas eu trabalho numa região específica, sou massagista e tenho uma demanda muito maior desde o ano passado para cá pelos meus serviços. Perfeito, pode acontecer. No macro, uma visão mais macro, a tendência é que as oportunidades sejam mais restritas para esses prestadores de serviço, tá? Como eu falei, vão existir algumas exceções. Já quem está apto a trabalhar no agro ou na indústria pode ter um pouco mais de facilidade, tanto para achar novas oportunidades, tanto para um crescimento profissional na empresa que você já está. Porque é bem provável que essa empresa ela tenha a necessidade de ter profissionais mais gabaritados. Então, se você não está no mercado, ou agro ou industrial, ou se você já está, você pode ter boas oportunidades, tanto de crescimento quanto de se inserir. Tá certo? Já no ponto de vista de investimentos, aí você tem que fazer a lição de casa. Então, olhando para o lado profissional, já falei aqui também em outros episódios, de você estudar, você se qualificar, para você arrumar boas oportunidades e com isso conseguir ter um aumento na sua receita. Já falamos sobre isso, não vou bater nessa tecla de novo, só puxar o lembrete. Agora, quando a gente fala de investimentos, olhando todo esse cenário que eu passei para você, você tem que primeiro procurar gastar menos, né, que é a lição de casa, que eu já comentei aqui também, na parte de gestão financeira, você se policiar para gastar menos e criar um intervalo maior, né, uma diferença maior entre o que você ganha e aquilo que você está gastando. Ponto. Essa diferença você vai precisar investir, e aí quando a gente cai no campo de investimento, você precisa estar posicionado para quê? Primeiro, para a queda da Selic, que já começou a acontecer no ano passado, mas num ritmo muito modesto. E a gente olhar para a queda da Selic, a gente tem que olhar um olharzinho um pouquinho especial para esse ano. Por quê? Dois pontos. Primeiro, a inflação ela está, de certa forma, a gente pode dizer até controlada. Ela está na meta, a inflação. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. O segundo é que a gente vai ter, em dezembro desse ano, 2024, a troca do presidente do Banco Central. E quem chegar vai ser um indicado do governo atual. E se a gente for olhar a relação Banco Central-Governo atual desde que ele assumiu, né, desde quando tomou posse, lá no ano passado, em janeiro de 2023, existiu ali já uma pressão para a taxa básica de juros ser cortada. Algo que o Banco Central não cedeu, né? Continuou mantendo ali os cortes bem modestos, desde agosto do ano passado que isso vem acontecendo, mas houve-se e ainda há essa pressão de corte mais acelerado na taxa básica de juros. E aí se a gente olhar o PIB, que desde, como eu comentei aqui no começo desse episódio, desde o segundo semestre do ano passado e agora ele se mantiver nessa toada de um pouquinho mais desacelerado, a gente pode dizer, desaquecido, pode ser que para o segundo semestre agora a gente tenha uma pressão ainda mais forte para a queda na taxa básica de juros. Então você precisa estar posicionado para isso. Por quê? Vamos pensar no seguinte cenário. Inflação está controlada e a economia está desaquecida e tem um intervalo muito amplo. A gente olhar para a inflação, vamos colocar ali em 5%. A gente está com a Selic ainda com uma diferença de 6,25% da inflação. É algo muito expressivo, é uma diferença bem interessante ainda. Ou seja, tem muita margem de gordura para ser cortada. E se a economia continuar desaquecida, como tem aí nos últimos trimestres tem acontecido, vai ter essa pressão maior, então pode ser que o Banco Central acabe cortando a taxa Selic mais do que vem cortando nas últimas reuniões do Copom. Por isso, vale a pena você ficar ligado nessas próximas reuniões do Copom, acompanhar também como vem o PIB aí, o primeiro trimestre, segundo trimestre, como que está a atividade econômica do país, porque sabendo disso, você vai estar posicionado também, ou vai pelo menos poder se posicionar melhor em relação a essa queda na taxa básica de juros. Então, esse é um outro ponto que você precisa ter atenção e se posicionar para a queda da Selic. E no ritmo atual, só um dado aí que eu já falei também em outro episódio, pelo ritmo que a gente está agora, a Selic ela tende a ficar em 9% ao fechar desse ano. Então, 9% ao ano, fechamento da Selic, é um patamar que não é um absurdo de alto também, não é aquele patamar baixo, ainda tem um intervalo grande em relação à inflação que a gente está tendo, vai ter um intervalo ali de 4%, ou seja, ainda vai ter mais margem para cortar, ao que pode acontecer em 2025, caso a atividade econômica do país esteja desaquecida. Então, olhando para esse cenário, você deve gastar menos, de novo, só o lembrete, investir essa diferença e se posicionar para essa queda da Selic, além, é claro, de observar empresas que possam também se beneficiar desse crescimento industrial e talvez o crescimento do agro, que pode ser mais modesto, mas ainda assim tem a tendência de continuar crescendo. Tá. E outro ponto que aí eu vou chamar a atenção, porque eu fiquei de cara com essa pesquisa aqui, é ter a sua reserva de emergência, né, gente? Pelo amor de Deus, antes da gente falar de investir, escolher empresas, qualquer ativo que você vá considerar para sua carteira de investimentos, para sua construção de patrimônio, o primeiro é a reserva. Então, cara, 32% não saber o que, não saber se tem os 200 reais, isso é absurdo. Então, não entra para essa estatística não. E os 38% que também não tem os 200 reais, também está errado. Então, a primeira coisa é você ter a sua reserva. Pelo amor de Deus, faz a reserva e aí depois, se você quiser começar a investir com qualidade, volta aqui nos comentários, põe aí o que você quer saber, o que você quer aprender, a gente conversa aqui, dá uma explicada, faz um episódio de algum ativo específico, a gente vai bater um papo para você estar bem instruído. Só que primeiro faz a sua parte para você não ter problema lá na frente. Combinado? Curtiu o episódio? Deixa o like, não esquece de se inscrever você que não é inscrito, ativar as notificações, seguir a gente lá no Instagram, @mondayplay_podcast e o meu pessoal, @ofabricioduarte. Te encontro aqui no próximo Monday Play. Tchau!